E aí, gente, vamos lá. Tudo bem? Tudo certinho aí? Conseguem ver o nome da live, né? Quando o bebê se esperneia, quando o bebê começa a dar show, quando o bebê começa a se jogar, jogar a cabeça no chão, se bater, se debater. Enfim, essa pergunta, essa questão, esse questionamento que faz, ele é muito comum. Desde ali dos 7 meses, quando aquele bebezinho começa tanto a sorrir muito, quanto a chorar bastante, como ali com 12 meses em diante, quando a criança começa a ter começa a ficar desejosa em impor o eu dela, né? Ela sai daquela fase da angústia da separação, ela já percebeu que ela e a mãe são seres diferentes, então ela passa por uma fase de afirmação, né? Claro, uma fase muito simplória de afirmação, mas ela já existe. Tanto que quem tem bebê pequeno aí de 10, 12 meses, 1 ano e meio, sempre que pergunta alguma coisa, qual a primeira coisa que ela fala, né? Sempre o não. O não tá sempre doce na boca dela. Porque o não é um gesto de afirmação que a criança tem, é uma forma dela se afirmar. Então vamos entender uma coisa aqui. Essa questão, né, dessa criança de 1, 2 anos, mais ou menos, que sempre que nega-se alguma coisa para ela, ela se joga. Ela joga, se joga no chão, se debate, se esperneia, bate com a cabeça. Como que a gente tem que lidar com isso? O que eu estou fazendo essa live? Para ficar salvo ali, né? Vou botar no IGTV, porque essa pergunta é muito recorrente e a dificuldade de entender isso talvez seja uma das coisas mais importantes para a criança crescer ali com o passar dos meses, com uma volição muito fraca, com uma capacidade muito frouxa de lidar com as próprias vontades, né? Então vamos lá. A gente tem que entender, primeira coisa, que um bebê é um bebê. Um bebê tem total maturidade neurológica. O seu hemisfério ali que domina as emoções, que domina os impulsos, está mais aflorado, enquanto que o lado da razão está muito inconsistente ainda. Então é normal que ela não tenha resiliência, é normal que ela tenha dificuldade de lidar com as rejeições, com as negações da vida comum, né? Mas aqui está o pulo do gato. Como que a gente tem que lidar com isso? A gente precisa lembrar sempre, a partir dessa premissa de que há uma imaturidade normal na criança, entender o seguinte: essa criança, esse bebê, né, tudo que a gente faz diante dele, tudo que a gente faz para ele, todo o nosso posicionamento diante dele, nossas reações em geral, ensina alguma coisa para esse bebê. Sempre, sempre, né? Então, dito de outra forma, cada situação estressante dessa é uma oportunidade, né? É uma oportunidade para a gente ensinar alguma coisa ao bebê, para a gente começar a fortalecer alguns entendimentos. Então vamos lá. Na hora que o bebê, aquele bebezinho que tem pouquíssima resiliência, na verdade tem zero resiliência, não consegue lidar com a frustração de ter algo negado. A gente sabe disso, que cada reação nossa vai ensinar alguma coisa. Então a gente tem que aproveitar isso da seguinte maneira. Primeira coisa, nossa postura. Nossa postura tem que ser serena, né? Não precisa debochar da criança, não precisa fazer pouco caso, né? Como eu vejo algumas vezes alguns pais fazendo. Não precisa mesmo, na verdade não deve fazer isso, mas também não precisa amplificar aquilo ali que é um ato de maturidade normal, é uma imaturidade prevista, né? Mas você precisa ficar sereno, né? Dependendo do temperamento da criança, você precisa confortar essa criança tocando nela, colocando no colo, falando pouco, mas falando palavras de carinho, de conexão, né? De conexão. E o que você fala geralmente é potencializado pelo seu toque. Então, às vezes, basta você pegar a criança no colo, falar: papai tá aqui, mamãe tá aqui. Deixa ela chorar, deixa ela se espernear, mas você tá ali com ela. Você tá ali com ela, ela tá ali no seu colo, sentindo seu contato, ouvindo sua voz, olhando nos seus olhos, percebendo que você se importa com ela. Se conectando com ela, percebendo que você está sendo empático com ela no sentido real da palavra, não no sentido da moda, né? Que é totalmente vazio. Mas a partir daí, o que acontece? Aquilo que a gente negou para a criança, né? A gente não nega por maldade, por sacanagem, por, né? Por vontade de malignar dela. A gente nega porque tem algum motivo. Muitos pais inclinados a uma certa permissividade caem nessa armadilha, né? Esquecem disso, que vejamos bem, a gente nega algumas coisas para a criança porque tem que ser negado, porque por motivos de segurança para ela, por motivos de educação mesmo, educação da vontade, por motivos de querer ser o bem, de querer ser o bem dela, né? Então vamos lá, você negou, né? Negou aquilo, se aproximou dela, demonstrou contato, demonstrou carinho, demonstrou empatia, não se afastou, não ignorou, né? Não deixou para lá. A criança vai percebendo duas coisas aí. Um, que aquele sentimento negativo nela, aquele impulso de chorar, de lidar com até com uma certa raiva, né? E a raiva é um movimento nosso biológico que tem razão de existir, né? É uma ferramenta de defesa até certo ponto, mas ela começa a perceber que ela vai aprendendo a lidar com isso. Que nas próximas vezes que isso acontecer, a sua calma vai acalmando ela, a sua forma de reagir vai deixando ela mais, de alguma forma, né, mais resiliente. E ela vai se acalmando cada vez mais. E o principal, né, e o principal, a sua reação ensinou uma coisa para ela. Ensinou que se ela precisar, se ela, no meio do furacão, no meio ali da tempestade, primeira coisa, ela não está sozinha, você está com ela, né? Isso conforta muito ela, isso dá força para ela começar a ter capacidade para lidar com essas pequenas frustrações, né? A gente tá falando de coisas bobas mesmo. Ah, ela queria pegar o controle remoto, você não, que, não queria dar, obviamente, a criança vai jogar no sanitário, vai quebrar, vai jogar no chão, não tem por que a gente dar mesmo. Mas isso vai, né? Como a Mariana está falando, isso vai moldando a criança, isso vai moldando para o bem, né? Para o controle da vontade, para o controle da volição dela. E o principal, né? Para mim é uma das coisas principais. Cada vez que você vai fazendo isso, você vai mandando uma mensagem para ela, vai passando essa mensagem que eu falei, né? Que eu citei, que a criança percebe que ela tem uma capacidade de lidar com isso e essa capacidade vai aumentando. Ela percebe que ela pode contar com você, ela vai se sentindo segura diante de tudo isso. Ela vai como que um músculo fortalecendo essa capacidade dela de lidar com as adversidades. E o principal, né? Que é o seguinte, o seu ato de não ceder, o seu ato de não ser, digamos, permissivo diante daquilo que não deve se afrouxar, né? Vai impedindo que essa criança tenha percepções equivocadas da vida ou da educação ou de como funcionam as coisas. Porque vejam bem, para um bebê, né, que ainda não racionaliza muitas coisas, que pega tudo da intuição, se ele. Vamos pegar o exemplo do controle remoto. Ele é muito didático. Ele quer o controlezinho remoto ali que você julga não, né? Tô dando exemplo. Se você quiser dar, não tem problema. Mas que você julga que não deve dar, né? Por vários motivos. Ele chorou. Por que ele vai chorar? É normal. Normal, ele não tem resiliência, ele não sabe lidar direito com isso ainda. Mas a partir do momento que você tirou da mão dele, aí ele chorou, você não cedeu, chorou muito, você deu. A criança é muito inteligente. A criança tem uma baita inteligência intuitiva. O que que ela percebe nessa hora? Sem malícia, sem maldade nenhuma, ela percebe que, opa, quanto mais eu choro, mais eu consigo obter as coisas que eu quero. Quanto mais eu choro, mais o meu desejo é atendido. E ela percebe que isso vai funcionando. E ela, a criança, por habitar no mundo da intuição e do prazer e desprazer, ela vai percebendo tudo que funciona para bloquear desprazeres e para fortalecer prazeres. Então, se ela percebe que ao chorar mais, com mais intensidade, as coisas fluem, né, na direção dela, o que que ela vai fazer da próxima vez? Né? Próxima vez que ela quiser o controle e alguém não der, ela intuitivamente vai chorar mais, entendeu? E vai chorar cada vez mais, com cada vez mais intensidade, até chegar o momento que ela entra nesses ciclos que a gente encontra com alguma frequência de ah, a criança tem 1 ano e pouco, tem 2 anos, e ela se joga no chão, bate com a cabeça na parede. Enfim, isso vira uma bola de neve, entendeu? Isso vira uma bola de neve. Ou seja, dependendo do caminho, né, para resumir aqui, para eu deixar salva essa live e ficar ali no TV. Dependendo do caminho que a gente escolhe, dependendo das nossas reações, das nossas posturas, a criança vai, né, caminhando em uma dessas estradas. E uma delas, né, em uma dessas estradas, a criança vai. Não é que ela nunca mais vai chorar. Claro que ela vai ter, né, pequenos surtos, né, dependendo da fase, então, né, pode ter vários surtos, mas tudo isso vai depender muito da nossa reação. Então, se a gente escolher, né, esse caminho de, em cada oportunidade, você lançar uma mensagem educativa, uma mensagem quase que subliminar, mas uma mensagem que apoia ela, que dá segurança, mas que orienta para aquilo que é certo e errado, ela vai cada vez mais sabendo lidar com essas coisas. Isso serve para quase tudo na vida do bebê. Né? Estou falando do bebê que já está experimentando a volição. Esse bebê ali, próximo de 1 ano, geralmente de 1 ano para cima até, né? Não estou falando de bebê de 2 meses. Não quero ver vocês brigando com bebês em 2 meses, hein? Pelo amor de Deus. Mas entenderam? Se a gente não escolhe isso, se a gente escolhe o outro caminho, que é o caminho do apenas reagir ao impulso, né? Qual é o nosso impulso? A criança chorou, a gente não quer ver a criança chorar. Esse é o nosso impulso natural. Mas se a gente age pelo impulso nessa hora, a gente vai, de alguma forma, deformando a capacidade da criança de ter algum controle sobre a própria vontade no futuro próximo. Então, ela é uma criança que vai ser uma criança que vai tender a ter muita dificuldade com os nãos da vida, na própria infância, na própria primeira infância, vai ter muita dificuldade em fazer aquelas coisas comuns da rotina dela, escovar dente, tomar banho, sentar para comer. Vai ser uma criança que não vai aceitar nenhum desconforto na contramão dela, por mais que esse desconforto seja parar de brincar para comer, né? Por quê? Claro que vai ter um toque aí do temperamento dela e tal, mas porque a gente não está ajudando, digamos assim. Então a gente tem que ajudar essa criança. Tá bom? Quem pegou na metade, uma live curta, é só para ficar salvo no IGTV sobre essa questão da criança ali de 1 ano ou mais, de 1 ano ou menos, um pouquinho menos, que sempre que dizem não, sempre que se nega alguma coisa, ela esperneia muito, tá? Isso aí, em regra, né? Tem exceções, mas em regra é um movimento natural da criança, de imaturidade, de quem não tem um cérebro muito maduro ainda, de quem não tem um controle da sua volição, da sua vontade, mas que em contrapartida já está degustando essa vontade de impor o eu dela, essa vontade, esse desejo um pouquinho mais consciente pelas coisas. Tá bom? Deixa eu ver aqui passar algumas perguntas. Minha filha joga absurdamente, até vomitar às vezes para não tomar remédio. Isso é muito comum. Ou não fazer algo que ela não quer. Percebi que deu errado, mas agora o que fazer? Ó, 1 ano e 5 meses, Zeni, né? 1 ano e 5 meses. Mal começou a vida dela, mal começou a história da vontade dela, né? Tá tudo muito imaturo, tá tudo muito superficial mesmo. Então não, né? Que não passe pela sua cabeça que, nossa, né? Já é o jeito dela, já é a personalidade dela. É isso que eu falei. A partir de agora, domingo, né? Dia 2 de maio, domingo, a partir de hoje, cada reação dela diante do que você tiver que fazer vai ser uma oportunidade para você realinhar isso. E não tem truque, não tem, faz isso aqui que amanhã ela vai estar redondinha, e vai estar fazendo tudo como você quer. Quando a gente fala de hábito, controle da vontade, maturação da volição ali da criança e da gente mesmo, requer repetição, requer constância, requer tempo. Mas o barato é o seguinte, que se você tiver constância, né, tiver clareza no que você fala e faz com a criança, o resultado inevitavelmente acontece, né? Em uma semana você já consegue ver a criança reagindo de forma diferente para você. Em um mês, então, vira outra criança. E uma coisa legal, se você consegue fazer isso em um pilar da vida da criança, vamos supor, na alimentação, ou na higiene, na hora do banho, na hora da escovação do dente, isso tende a influenciar as outras esferas da criança, né? Ela vai tender a apresentar mais facilidade para te obedecer, para fazer aquilo que precisa em outras esferas, né? Então, é uma bola de neve, é uma bola de neve para os dois sentidos, tanto para quando a gente começa a ver com mais clareza e transmitir mais clareza, né, Simone, para a criança, né, para as nossas ações diante da criança, como o contrário, quando a gente não faz isso, quando a gente só reage, pô, desculpa, eu tô rouco hoje. Quando a gente só reage, quando a criança chora, quando a criança esperneia, grita, faz uma coisa feia que a gente não quer que ela faça, e a gente só reage diante disso ali impulsivamente, geralmente não vai dar certo. Geralmente a gente vai estar se rebaixando ao nível emocional dela, vai ficar chateada, você vai ficar chateada, você vai, às vezes, vai querer dar uma palmada, às vezes vai gritar, e no segundo seguinte você vai se arrepender, né? Então, tem poucos truques para isso, tem muito trabalho a ser feito, mas talvez um dos possíveis truques seja, para a gente encerrar isso aqui, seja você olhar para sua criança, pegar ali as principais situações em que ela sai do sério e te tira do sério, e desenhar, né? Desenhar, anotar, ou pré-determinar uma ação sua diante disso, né? Uma ação sua, para você não ter que improvisar, para você já saber o que vai fazer quando aquilo acontecer. Quando você fizer de forma premeditada, né, você vai conseguir manter isso com mais consistência, você vai conseguir resistir às oscilações emocionais da criança e tende mais a dar certo. Tá bom? Bom domingo pra vocês, vai ficar salvo no TV e até a próxima. Tchau, tchau.